Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 26 de abril de 2024, num mundo caracterizado pelo individualismo, que por vezes corre o risco de se tornar isolamento, o jogo faz circular ar puro e fresco, disse o Papa Francisco aos membros da Federação Italiana Damas, recebidos em audiência. Há 10 anos, João XXIII e João Paulo II eram canonizados na missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. A Diocese de Santiago de Cabo Verde organiza o segundo Fórum da Liturgia para promover o intercâmbio de experiências entre os participantes das diferentes paróquias. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. A fé nasce do olhar compassivo com que Deus nos vê, dissolvendo as durezas do nosso coração, curando as suas feridas, dando-nos olhos novos para nos vermos a nós mesmos, os outros, todas as situações que vivemos, mesmo as mais dolorosas. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu, nesta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, primeiro pelas 8 horas, na aula do Sínodo, os membros da Fundação Memorial Papa Francisco. Em seguida, o Papa recebeu Dom Piero Pioppo, arcebispo titular de Torceio e núncio apostólico na Indonésia e na Associação das Nações do Sudeste Asiático, Dom Ángel Javier Pérez Puello, bispo de Barbastro Monzón, na Espanha, o Sr. Emomali Rahmon, presidente da República do Tajiquistão. Pelas 9:30, o Papa recebeu em audiência na Sala Clementina cerca de 350 membros da Federação Italiana Damas. E, finalmente, pelas 10 horas, Francisco recebeu em audiência os bispos da região italiana da Basilicata em visita ad limina apostolorum.
Cari amiche e amici, benvenuti.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, na Sala Clementina, cerca de 350 membros da Federação Italiana Damas, por ocasião dos 100 anos após o nascimento da Federação. Na sua saudação, o Papa começou por observar que o jogo de damas tem duas características interessantes. Estimula o espírito e é acessível a todos. Requer inteligência, habilidade e atenção, mas não grandes meios e facilidades.
É um de quei giochi com cui ovunque ci si trovi si può facilmente creare un momento di incontro e di divertimento.
É um daqueles jogos com os quais, onde quer que esteja, pode facilmente criar um momento de encontro e diversão. Basta um tabuleiro de xadrez e damas, dois jogadores, e é um modo simpático de estar juntos. E isto, prosseguiu o Papa, faz com que o jogo das damas seja um jogo para todos, praticado em várias partes do mundo. Por exemplo, ressaltou, é muitas vezes um dos divertimentos mais comuns entre os migrantes que desembarcam nas nossas costas.
Tanti di questi fratelli e sorelle in situazione di grande incertezza e apprensione trovano sollievo giocando a dama.
Muitos destes irmãos e irmãs, em situações de grande incerteza e apreensão, encontram alívio jogando damas. Por vezes, até em conjunto com as pessoas que os acolhem, na simplicidade e na partilha. Além disso, trata-se de um jogo que exercita a capacidade da lógica, que tanto faz falta, pois o abuso dos novos mídia adormece-a, reiterou o Santo Padre.
Cari amici, È bello il vostro incontrarvi con gioia, per conoscervi e sfidarvi sportivamente in un mondo caratterizzato da individualismo che a volte rischia di diventare isolamento.
Queridos amigos, é bonito que vos encontreis com alegria para vos conhecerdes e vos desafiardes desportivamente. Num mundo caracterizado pelo individualismo, que por vezes corre o risco de se tornar isolamento, o vosso jogo faz circular ar puro e fresco, disse o Papa a terminar, desejando-lhes as maiores felicidades nas suas atividades e encorajando-os a manter vivos os momentos de espiritualidade que costumam associar aos eventos mais importantes organizados pela Fundação. Agradeço-vos pela visita e vos abençoo, concluiu Francisco, a todos pedindo, por favor, para que não se esqueçam de rezar por ele e de trazer sempre consigo as crianças, que são uma promessa. Há 10 anos, João 23 e João Paulo II eram canonizados na missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. Vivendo em tempos históricos de grandes convulsões, os dois santos pontífices deram testemunho da esperança e da alegria que o encontro com Jesus traz com a abnegação total ao serviço do povo de Deus. Uma reflexão de Alessandro Gisotti sobre estes últimos 10 anos após a canonização de João 23 e João Paulo II. Quem são os santos? Antes de mais, não são super-homens, como Francisco tantas vezes nos recordou. No entanto, no imaginário coletivo, mesmo dos não-crentes, a santidade é sinônimo de excepcionalidade. Mas o Papa, precisamente a este propósito, quis sublinhar, e fê-lo com uma exortação apostólica que talvez merecesse ser mais aprofundada, que todos os batizados são chamados à santidade, a serem santos da porta ao lado, que são muito mais numerosos do que os indicados no calendário. A santidade, escreveu o pontífice na Gaudete et Exultate, vê-se no povo paciente de Deus, nos pais que educam os filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham para levar a casa o pão, nos doentes, nas religiosas idosas que continuam a sorrir. Nesta santidade do povo de Deus, povo paciente que sabe confiar-se ao Pai e deixar-se guiar por Ele, João 23 e João Paulo II, que há 10 anos, no dia 27 de abril, foram proclamados santos numa praça de São Pedro repleta de fiéis, acreditaram piamente. Ângelo Roncalli e Karol Wojtyła, em Veneza e Cracóvia antes e durante o seu ministério petrino em Roma, foram pastores com cheiro de ovelha. Como diria hoje Jorge Mário Bergoglio, viveram como pastores no meio do povo, sem medo de tocar as feridas de Cristo, feridas visíveis nos sofrimentos das irmãs e dos irmãos que constituem esse corpo que é a Igreja. Vivemos numa época de grandes convulsões. Nos últimos anos, primeiro a pandemia, depois a guerra na Ucrânia e, por fim, o novo conflito no Médio Oriente, interligaram-se semeando dor, medo e um sentimento de perturbação que, graças à globalização, parece ser agora uma dimensão constitutiva de toda a humanidade. Mas os tempos em que Roncalli e Wojtyła viveram não eram menos complexos, nem menos marcados pelo medo da aniquilação do gênero humano. João 23, idoso e doente, viu-se confrontado com a crise dos mísseis de Cuba nos primeiros dias do concílio. João Paulo II, que como padre tinha vivido o horror nazi na sua Polônia e como bispo a sufocante ditadura comunista, como Papa enfrentou, animado por uma tenacidade profética, a oposição entre os dois blocos da Guerra Fria, até a dramática dissolução da União Soviética e a consequente ilusão do fim da história. Estes dois papas do século XX não responderam às tragédias do seu tempo com resignação e pessimismo. Não se juntaram à ladainha dos profetas da desgraça, que na altura como agora parecem preferir queixar-se do que está mal em vez de arregaçar as mangas para ajudar a melhorar as coisas. Como Francisco sublinhou na homilia da missa da sua canonização, em João 23 e João Paulo II, o mais forte era a fé em Jesus Cristo, Redentor do homem e Senhor da história. Uma fé que se manifestava na alegria e na esperança que só aqueles que encontraram Cristo nas suas vidas podem testemunhar. São a esperança e a alegria que os dois santos papas receberam como dom do Senhor ressuscitado e que, por sua vez, deram em abundância ao povo de Deus, recebendo uma eterna gratidão.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
As vigararias de Santiago Sul e Maio, na Diocese de Santiago de Cabo Verde, realizam nos dias 27 e 28 de abril o segundo Fórum da Liturgia, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências entre os participantes das diversas paróquias e muni-los de ferramentas de modo a viverem e a fazer viver o povo de Deus mais intensamente as celebrações litúrgicas. Durante o fórum, que reúne perto de 400 pessoas, serão tratados os quatro textos dogmáticos e pastorais do Vaticano II, seguindo o apelo do Papa Francisco. O fórum tem lugar na paróquia de Nossa Senhora do Socorro, na Ilha de Santiago, e, segundo o vigário forâneo de Santiago Sul e Maio, o padre José Eduardo Afonso, a iniciativa vai decorrer com a participação de representantes de todas as paróquias das vigararias.
Esta iniciativa teve como base o apelo do Santo Padre para, portanto, o estudo dos textos do Concílio Vaticano II, sobretudo os quatro textos dogmáticos e pastorais que precisam de ser aprofundados. Então, motivados por este apelo, a vigararia constituiu uma comissão e essa comissão, então, programou as atividades que vão ser realizadas durante este fórum. Contamos a ter 30 participantes de cada paróquia e, sabendo que nós, aqui na vigararia, contamos com 12 paróquias, significa que vamos ter 400 e tal pessoas reunidas para um estudo, reflexão, convívio e partilha de vivências, de percurso e de caminho sobre a liturgia como pano de fundo, mas nós vamos, durante o fórum, ter a oportunidade de tocar quase todos os documentos do Concílio Vaticano II, sobretudo as constituições dogmáticas e pastorais.
Diversos painéis estão previstos ao longo dos dois dias de estudo e reflexão. Leitores, cantores e acólitos estarão debruçados no estudo da liturgia. Sem periodicidade definida, o primeiro fórum aconteceu em 2016. O responsável fala da necessidade de se avançar a nível litúrgico, com novas dinâmicas. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticanews.va. E sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.